בעזרת השם, דף למד ג' תתא דשדינא עולה פרסו בווינזון עבודיו שלום עליכם. סתמוס דף למד ב' עמוד ב', נונא ליה ג'באש נוס דויס פונצ'ינוס. הקוטים מטעמים משקף תחתון כעליון. תשווינו של פסדו, אז פסדוס קוטים. אינכא זומא אירום קונברצ'ידוס, קונפרמי נוס המשנה אירום קונברצ'ידוס לג'יטימוס, מייז אייליס נמא קג'יטבו נתורה אורה. אינטאום Tinha uma série de problemas com eles. Por exemplo, eles interpretavam os psukim da Torá como eles entendiam. Então, eles falavam que qualquer sangue que a mulher veja é sangue de Nidaja. Mesmo que saiu do canal dela sangue verde, os kutim diziam que ela tem que começar os sete dias de Nidá nesse dia. Então, o que acontece se no domingo, como a gente viu ontem, ela viu sangue verde? Então, ela já começou os sete dias no domingo. Então eles vão dizer, no próximo domingo ela já está permitida ao marido. O problema é, digamos que ela vê na segunda-feira sangue vermelho. Conforme a Halakha, o sangue verde não impurificou ela, então os sete dias começam só na segunda. Mas os kutim vão dizer que não, começou no domingo. Então conforme a Halakha, os sete dias começam na segunda e no domingo ela vai estar proibida para o marido. Tem que passar sete dias da segunda. E os kutim vão dizer que não, no domingo ela já está permitida ao marido, sete dias depois que ela viu o sangue verde. Então o problema vai ser que eles vão fazer a relação com a mulher Nidá. Então também o homem vai ter impureza de Nidá, de Boel Nidá, aquele que fez a relação com a Nidá, também tem impureza de Nidá por sete dias. Então, por isso falou a Mishnah que os kutim transmitem impureza, por padrão, porque, na dúvida, porque existe essa suspeita que ele fez relação com a mulher Nidá. É só uma impureza na dúvida, não temos certeza que isso que aconteceu com a mulher, mas na dúvida ele transmite a impureza. E disse a Mishnah que a kutim também mishkav tachton ke'elyon. Então, o que literalmente isso significa, a tradução literal, é que se o kuti, ele deita sobre várias superfícies, digamos, vários lençóis, tudo se impurificou, também o de baixo, também o de cima. Me pergunta, mas Mishkav Tachton Kelion, o que exatamente isso significa? E Leima de Ika, Eser Matzaot, Veate Valayu, Metamoleon? Será que isso que a Mishnah veio dizer, que tem 10 lençóis e o Kutim deitou em cima de todos, todos se impurificaram? Pshita, isso é óbvio, não tem que falar isso. De Adarasleu, a mesma impureza que se aplica ao lençol de cima, que o Kutim deitou em cima, se aplica a todos os lençóis, porque ele deitou em cima de todos. O peso dele foi colocado sobre todos, então é claro que todos se impurificaram. O que a Mishnah veio dizer? Ela, Shetachtono Shel Boer Nidá, Kelyono Shel Zav. Então o que a Mishnah veio dizer é que aquele que fez relação com a mulher Nidá, e ele deitou no lençol, esse lençol tem a mesma impureza do que a roupa do Zav. Zav, o impuro, a impureza do corrimento. O mesmo nível de impureza da roupa do Zav e do lençol do Kuti, ou do Boel Nidá, que fez a relação com o Boel Nidá. Mas o nosso Zav não metame ela o Halino Mashkin, aftachto nosso Boel Nidá não metame ela o Halino Mashkin. O que isso veio nos dizer? Que assim como a roupa do Zav é impuro e impresa do corrimento, a roupa dele é Rishon Letuma. Tem um nível de impureza que só impurifica comidas e bebidas. Não impurifica pessoas, nem utensílios. E assim também, o lençol do Kuti, que fez relação com a mulher Nidá, ou de qualquer boel Nidá, também é Rishon Letuma, primeiro grau de impureza, e só impurifica comidas e bebidas. Então, elaborando isso melhor, temos vários níveis de impureza natural. Digamos, o Avatuma, o pai da impureza, a fonte da impureza, é um nível mais grave. Então ele impurifica também pessoas, também utensílios, roupas, comidas e bebidas. O que se impurifica com Avatumá se torna Rishon Letumá, primeiro grau de impureza, e só impurifica comidas e bebidas. Então, a Mishnah veio dizer que o que fez a relação com a mulher Nidá e deitou no lençol, esse lençol é primeiro grau de impureza, só impurifica comidas e bebidas, assim como a roupa do Zav, do corrimento, só impurifica comidas e bebidas. Pergunta, ele não se usava minal. De onde você sabe que a roupa do Zav é Rishon Letumá, primeiro grau de impureza, só impurifica comidas e bebidas? Dichtiv do Pasuk, Bechol Anogia, Bechol Asheri Tachtav Itma. O Pasuk fala, aquele que deitou, aquele que encostou no que o Zav deitou, se impurifica. Então o Zav deitou no lençol, vê alguém ou algo e encostou nesse lençol. Se impurificou. Mas Tartav, o que o pastor veio dizer? Ele é uma Tartav de Zav, me veja se Igabe me escavou na África. Não pode ser que a Torá veio falar o que a gente disse? Que algo encostou no lençol do Zav e se impurificou, porque já tem um outro pastor para isso. Me veja se Igabe me escavou. Então, ela, a Nogueia Bechola Xerie Azav Tartav. O que o pastor veio dizer, não se vê que ele encostou em algo que estava embaixo do Zav, o lençol dele, digamos. Veio dizer que a pessoa encostou no que o Zav estava embaixo. Ou seja, a pessoa encostou nas roupas do Zav. O Maeniu ele não tinha Zav. Isso que o pastor fala, que a pessoa, que algo encostou, significa que a pessoa encostou no que o Zav estava embaixo. Ele estava embaixo das suas roupas. Então a pessoa encostou nas roupas do Zav, se impurificou. Ou, como a gente vê na sequência, que é só comidas e bebidas, como a gente falou. Então, Então, continua a Gemara elaborando. O pastor fala primeiro sobre as roupas do Zav. E tem uma interrupção de Itmada Arev. E depois fala outra situação de Anusê. A sequência de Anusê, a pessoa carregou o Zav, a Latorá fala uma impureza grave. Que a pessoa se impurificou, as roupas dele também se impurificaram. Mas tem uma interrupção entre o caso que algo encostou nas roupas do Zav e a situação mais grave de depois. Então o que a Torá veio falar é que a sequência, a pessoa que carregou o Zav tem uma impureza grave. O princípio, antes da interrupção, tem uma impureza mais leve. A pessoa que, algo que encostou nas roupas dos avos tem uma impureza mais leve. Lomalecha, xenome também é lauchalino mashkin. Que a Torá veio falar é que o que se impurifica com as roupas dos avos, algo que encostou nas roupas dos avos se impurificou, é só se o que encostou é comida ou bebida. Não pessoa, nem utensílio. Se a pessoa ou utensílio encosta na roupa dos avos, não se impurifica. Já a sequência, que se trata de uma situação mais grave de impureza, a pessoa carregou o Zav, ele se impurificou e as roupas dele também. Pergunta, Eima, netakou a katuf, mitumah hamura, delom etame adam, letame bugadim, abradam o bugadim, letame. Pergunta com esse raciocínio. Quem disse isso? Ou seja, pode ser que a diferença é a seguinte. A Gemara concorda, tem uma interrupção entre o princípio e o final. A sequência, no caso que a pessoa carregou o Zav, é uma situação mais grave de impureza. Isso a Gemara concorda. Mas pergunta, talvez a diferença é a seguinte. A pessoa carregou o Zav, ele se impurificou e as roupas dele também. Mesmo que as roupas não encostaram no Zav, ele encostou, ele se impurifica e as roupas dele também. Isso é o caso mais grave. O caso mais leve do princípio é que algo encostou nas roupas do Zav, se impurificou. É uma situação mais leve, só que se a pessoa encostou, ele se impurificou, as roupas dele não. Ou seja, talvez as roupas do Zav sim impurificam pessoas, utensílios, comidas e bebidas. A diferença entre o princípio do pasuk e o final, que o princípio tem uma lei mais leve, é que no princípio a pessoa encostou no Zav, só ele se impurificou. As roupas dele que não encostaram no Zav, não se impurificaram. Já na sequência que a pessoa carregou o Zav, essa é uma situação mais grave, que também as roupas dele se impurificaram. Então pergunta, qual é a prova que somente comidas e bebidas se impurificam, se encostam nas roupas do Zav? É verdade que é uma impureza mais leve, mas talvez não é tão mais leve. Talvez é um pouco mais leve. A marca, por isso tem o pasuk, itma, tuma kala mashmo. Quando a Torá quer falar uma impureza mais leve, fala itma. Quando a Torá fala uma empresa mais grave, é Vetame Adarev, por exemplo, e Itma Adarev é uma empresa mais leve. Então, além disso, que tem uma separação, uma interrupção entre o caso da roupa do Zav e o caso da pessoa que carregou o Zav, além disso, no caso da roupa, a Torá indica mais Itma, que é uma empresa mais leve, para facilitar mais a impureza. Veio dizer que a roupa do Zav impurifica só comidas e bebidas, é primeiro grau de impureza, não impurifica nem pessoas, nem utensílios. Pergunta, da onde a gente sabe, a outra parte do que disse a Mishnah, que a pessoa que fez relação com a mulher Nidá, e deitou no lençol. O lençol também só impurifica comidas e bebidas. Qual é a prova disso? Tentando falar Braita. Vaterini da Talaf. Pasuk diz: o homem fez a relação com a mulher Nidá, a impureza de Nidá dela passou para ele. Pergunta a Holi Alele Riglã. O que acontece se a mulher é a mulher Nidá e está no sexto dia de Nidá? Tem sete dias de impureza de Nidá, ela está no sexto dia. E fez a relação com o homem. A mulher vai poder se purificar amanhã. Será que o homem também? Será que a mesma situação de impureza da mulher, que tem mais só um dia de impureza, vai passar para o homem? Está muito mal. Vetame Shivayamim. Por isso o pastor fala que o homem tem, que fez a relação com a mulher Nidá, tem impureza por sete dias. Então, mata do mar, batei e ainda está lá. Se é assim, que a lei do homem vai ser diferente do que a lei da mulher. A mulher, nesse caso, tem só mais um dia de impureza, já passaram seis, tem mais só um. E o homem que fez a relação tem sete dias. Por que Torá associa entre a situação do homem e a situação da mulher? Batei e ainda está lá. Que a impureza de unidade dela passa para ele. Com relação ao quê? Explica. Sheachol loi tamé adam bekleheres. Será que o homem que fez a relação com a mulher Nidá e encosta numa outra pessoa, ou num utensílio, ou desloca o utensílio, não impurifica essa pessoa ou esse utensílio? Tamudu marbatehi Nidá ta'alav. Por isso o pastor que associa entre a associação do boer Nidá, que fez a relação com ela e a Nidá. Ma'i metamea adam vekriheres, afu metamea adam vekriheres. Assim como a mulher Nidá impurifica pessoas e utensílios, também o que fez a relação com a Nidá também purifica pessoas e utensílios, além de comidas e bebidas. E, mas eu sei mexer com mochav, também adam, também begadim. Afu, eu sei mexer com mochav, também adam, também begadim. Pergunta: se a Torá associa entre o boer Nidá e a Nidá, associa mais? Quando a boer Nidá deita no lençol dela, esse lençol sim purifica. Se um homem, qualquer pessoa encosta nesse lençol, ele sim purifica as roupas dele também. Então, assim também deveria sair do boer Nidá. Se o homem fez a relação com a Nidá e a Torá associa entre o boer Nidá e a Nidá, então também o boer Nidá deveria ser a mesma lei, que se ele deita no lençol e impurificou o lençol, se vem outra pessoa e encosta nesse lençol, essa pessoa deveria se impurificar e as roupas dele também. Não, para melhorar por isso. Tamudu mar bechol amishkav asher ishkav alav itma. O pasuk fala outra vez: onde o boer Nidá deita se impurifica. Shem tamudu mar. Torá não tem que falar isso. Então tamudu mar kol amishkav asher ishkav alav itma. Uma vez que a Torá já associou entre o boer Nidá e a Nidá, não tem que falar que onde o boer Nidá deita se impurifica. Já sabemos disso, assim como a Nidá. Então, mata muito mar, vejola mishkava, xerishka, vegomer. Então, por que a Torá fala isso? Que o boer Nidá fez a relação com a Nidá, deitou num lençol, o lençol se impurificou. Por que fala isso? Já sabemos disso, uma vez que é a mesma lei da boer Nidá com a lei da Nidá. Então, netakot akatuv, mitumah hamura, vevioli de tumakala. Lomar lecha, xenom betame, ela ucharim e mashkim. Então, explica. Se a Torá quisesse falar que a lei do boer Nidá com relação ao lençol dele é a mesma do que a Nidá, não tinha que falar que ele impurificou o lençol. Já sei disso, de do passou de antes, bater Nidá tá lá. Então por que a Torá fala assim? É para falar o seguinte: é verdade, o boer Nidá impurifica o lençol dele, mas não da mesma forma do que a Nidá. A Nidá impurifica o lençol ao ponto de, se alguém encosta nesse lençol, ele se impurifica e as roupas dele também. Já o boer Nidá não. O boer Nidá, que fez a relação com a Nidá, deitou no lençol, o lençol se impurificou. Mas impurifica só comidas e bebidas. Se uma pessoa encosta nesse lençol um utensílio, não se impurifica. Pai de Rav Chai, pergunta Rav Chai, ei, mani takua, cantuv, mitumah hamura, veviuri de mitumah kala, deru litame adam, litmui bgadim, aval adam o bgadim litame. Pergunta Rav Chai, peraí. Você disse que a Torá veio diferenciar entre o lençol do boer Nidá com o lençol da Nidá? Então, diferencia um pouco menos. Diga o seguinte: nos dois casos, uma pessoa que encosta no lençol se impurifica e um utensílio também se impurifica. A diferença entre o lençol do Bohen Nidá e o lençol da Nidá é que no caso da própria Nidá, o lençol dela impurifica a pessoa que encostou e também as roupas dele. Automaticamente as roupas também se impurificam, mesmo que as roupas não encostaram no lençol. No caso do Bohen Nidá, alguém encostou, ele se impurificou, as roupas dele não. Somente se as roupas encostam no lençol vai se impurificar. Talvez essa é a diferença. Porque você diz, mais ainda, que o lençol do Bohen Nidá só impurifica comidas e bebidas. Então fala Rabasi, isso que a Torá fala Itma, como a gente viu antes, é uma referência a uma impureza mais leve. Então além disso, que a gente vê diante do pasuk Vechol HaMishkal, que a Torá veio facilitar mais o lençol do Bohen Nidá, a Torá fala Itma, para que facilite ainda mais. Facilite mais ainda e diga que o lençol do Bohen Nidá só impurifica comidas e bebidas. Pergunta. Eima, bateiri da talav claro. Vechol HaMishkal prat. Aparentemente temos um claro prato nesse pasuk do Bohen Nidá. O pasuk fala, a impureza de Nidá da mulher passa para o homem se ele fez a relação com ela. Então a Torá generaliza, parece que todas as leis passam para ele. Um claro, a Torá abre um conjunto generalizado. Depois a Torá especifica, prat, vechol HaMishkal, o lençol dele, onde ele deita, onde ele senta também, se impurifica. Claro prat, en bichal, elamash bifrat, mishkav moshav in, midach linalom. Sabemos da regra, claro prat, en bichal, elamash bifrat. A Torá generaliza e depois especifica, abriu um conjunto, e dentro do conjunto só está o que foi especificado. Então, se é assim, somente o lençol do Bohen Nidá, ou o que ele deitou, o que ele sentou, transmite a impureza. Outras coisas não. Então, porque a lei é diferente, porque quando o Bohen Nidá encosta em algo, também impurifica, por exemplo. Amarabai itma shivayamim mafsika inyan aveklalo prat amiruhakim zemizeh. Fala que não temos a regra de calo prato, porque a Torá fala o claro, batei e tala. Depois a Torá interrompe e fala itma shivad yamim. E depois fala o prato do lençol do Bohen Nidá. Então tem uma interrupção entre o claro e o prato. Fala bae, nesse caso que tem interrupção, o claro não, não interage com o prato, não tem calo prato. Rava Marava tem uma outra explicação. Leolam Dani. Fala Rava, por claro prato a gente ia dizer, mesmo que tenha uma interrupção entre o claro e o prato, a gente ia interpretar assim. Vechol ribuyam, mas que a Torá fala, Vechol, kol HaMishkal, a Torá fala um ribui e inclui outras coisas também. Então mesmo que tenha um calo prato, a Torá depois inclui outras coisas, outras formas que o Bohen Nidá transmite a impureza. Matkivla Rebiakov. Pergunta Rebiakov. Eima kehi. Se a Torá associa entre a situação da Nidá e o Bohen Nidá, então associa da seguinte forma. Mai lo hilakta ba ben magali mishkava. Letame adam letame begadim. Com essa mulher Nidá, mulher impura, a impureza menstrual. O que ela encosta se impurifica. Se ela encosta numa pessoa, a pessoa se impurifica e as roupas dele também. E também o mishkav dela, onde ela deita, como o lençol, também se impurifica dessa forma e transmite a impureza para a pessoa que encostou e as roupas dele automaticamente se impurificam também. Então, lechumra, a Torá dificultou a situação da Nidá nesses dois aspectos, onde ela encosta e onde ela deita, onde ela senta. Afulot achlok. Bom, bem magaol é mishkavon, e também adam, e também bugadim lekula. Então, também no caso do homem que fez a relação com a mulher Nidá, não deveria ter diferença entre o que ele encosta e onde o lençol dele encosta. Então, a gente falou antes, se o sujeito fez a relação com a Nidá e deitou no lençol, o lençol só impurifica comidas e bebidas, então assim também o próprio Bohen Nidá, que encostou em algo, só deveria impurificar comidas e bebidas, não pessoas nem utensílios. Essa não é a lei. A gente falou antes, o Bohen Nidá, ele impurifica as pessoas e utensílios também. Então, Amarava Alav Leatino Mashma. Isso que a Torá fala, Matini Data Alav, sobre ele, Esse sobre ele, eu vou falar que tem mais coisas sobre ele. Ou seja, quando ele encosta, tem mais impurezas do que onde o lençol dele encosta. Então, ele próprio que encostou impurifica também pessoas e utensílios, também comidas e bebidas. O lençol dele são comidas e bebidas. Voltando ao caso dos kutim, a Mishnah falou, uma vez que a mulher pode estar nidá sem perceber, viu sangue verde no domingo, como a gente falou, sangue vermelho na segunda, e no domingo ela fez a relação com o marido, então os kutim são considerados impuros na dúvida, porque fazem relação com as mulheres nidot às vezes. Todos os kutim têm esse receio? Todos os kutim são considerados impuros na dúvida? Tem solteiros que não fazem a relação. Então fala, sabe, realmente a Mishnah só se trata de kutim casados. Um kuti solteiro que não faz a relação com ninguém e não é considerado impuro na dúvida. Então Tanya fala, Breta Marav me disse Rimi. E não é Shvod Arkodam Vedam. Takanak Dolai. Fala Rimi. O que significa isso? A kutit, a mulher kuti, ela dificulta tanto a lei, que mesmo que ela venha qualquer sangue, de qualquer cor, ela já começa os 7 dias de impureza de nidá, então isso seria algo bom, aparentemente. Ela, então, explica a mim qual o problema. O caso de antes, tirou da Amadom, o mashlimo do tolo de Merok. Como a gente falou, o caso do sangue verde. Já no dia do sangue verde, ela começa a contagem dos 7 dias, mesmo que ela vê sangue vermelho amanhã. O outro dia, conforme a Alahá, a contagem dos 7 dias de Nidá só começa com sangue vermelho, não com sangue verde. Davarahê, outro motivo, outro problema com os Kutim. Yom Sheposeket Po Sofartor Minyan Shiva. Kuchalazah Zivak Dola. Já vimos isso, de uma mulher viu 3 dias seguidos sangue do corrimento, sangue de Ziva. Depois dos 7 dias de Nidá, tem 11 dias que o sangue que ela vê é sangue do corrimento. Ela vê 3 dias seguidos, ela tem a empresa de Zivag Dula. Precisa de Shiva Nekim. 7 dias sem nenhum sangue, como a gente sabe. O problema é que a Kutit vai falar que no 3º dia que ela viu o sangue do corrimento, ela parou de ver. Digamos que o sangue parou às 3 da tarde. Então ela diz que depois das 3 da tarde o sangue do corrimento parou, então esse é o 1º dia sem sangue do corrimento. Então ela vai falar que esse é o 1º dia. Mais 6 dias ela vai já fazer relação com o marido. Depois de no mikve. Então o problema é que isso não é certo. O Shivarekim só vai começar no dia seguinte, que vai ser um dia inteiro que ela não vê sangue do corrimento. Matkin Varam Barham, pergunta Varam Barham. E te esperendo? Varanam e espere. De Kaimala, Mixata Yom Kikolo. Varam Barham, isso está certo. A gente também deveria fazer assim. O dia que o sangue do corrimento terminou, deveria ser considerado o 1º dia do Shivarekim, por causa da regra de Mitzatayon que colou. Esse resto do dia até o final, que ela não viu sangue, deveria ser considerado como se esse é o 1º dia que ela não viu sangue. Parte do dia até o final é considerado como o dia inteiro. O que classifica esse dia é o final do dia. Então, se é das 3 da tarde o sangue parou, então até o final do dia ela não viu sangue. Isso classifica esse dia como um dia limpo. 1º dia do Shivanekim, então a gente também deveria fazer assim. Faram Barham. Amarava Farava. Imken, Shivat Zera de Satar Beziva Eichimashkarata. De Amitza de Onkekulon. Então falava. Se Ram Barham tem razão, temos um grande problema. O problema é o seguinte, o que acontece no caso de um homem? O homem viu o corrimento impuro 3 dias seguidos. Então ele tem Zivag Dola. Também precisa de Shivanekim, 7 dias puros. Então a gente já viu isso, que se durante o Shivanekim ele se impurifica a impureza de Balkeri, a impureza da ejaculação, esse dia não conta como um dos dias do Shivanekim. Então digamos que esse dia que ele viu Keri é o 3º dia do Shivanekim. A lei é, você aprende do Pasuk, que esse dia não conta como o Shivanekim. Deveria ser o 3º dia do Shivanekim. Ele viu a empresa de Keri, então o próximo dia vai ser o 3º dia do Shivanekim. Ele vai continuar a contagem do Shivanekim a partir do próximo dia. Esse dia não conta. Pergunta Rava, se Rav Rava tem razão, deveria contar. Porque digamos que ele estava cochilando às 3 da tarde e sem purificar em preto de Balqueri. Então, depois das 3 da tarde, ele não está mais vendo o Keri. Então, até o final do dia, ele não viu o Keri. Até o final do dia é um período limpo. Então, isso deveria classificar esse dia como um dos dias limpos. Deveria sim ser considerado como um dos Shivanekim. Se Rav Rava fala que com relação ao sangue do corrimento, uma vez que até o final do dia não teve mais sangue do corrimento, sangue de Zivá, isso conta como um dia limpo. Então, no caso de Balqueri também, digamos, às 3 da tarde, ele saiu do corpo dele o Keri. Mas terminou de sair e até o final do dia não saiu mais. Deveria contar como um dos dias do Shivanekim, deveria classificar esse dia como um dia limpo. E essa não é a lei. Então, fala agora, calma. E de razão de palha de Yom Ahinami? Fala agora, calma. Se isso aconteceu, o homem estava no Shivanekim e no meio do dia ele viu Keri, isso passou. Então, realmente, esse dia vai contar como Shivanekim. Acabou mais a esquina de razão e salmão para a esquerda, calma. O caso que não conta é se do período do pôr do sol ele estava vendo Keri. Durante o pôr do sol, quando o dia termina, ele está vendo o Keri, está saindo o Keri do corpo dele, aí esse dia não conta como um dos dias do Shivanekim. Mas se ele viu no começo do dia, até o final do dia passou, parou de ver, deveria contar. Então, velei com velei, malei krá, que ativa, samuk lishkiatama, ativa. Você vai dizer que esse é o caso do Pasuk? Quando o Pasuk fala que o homem se impurificou Keri durante o Shivanekim, esse dia não conta. Se trata só desse caso que ele viu durante o pôr do sol? Um caso tão específico? Fala Avraham, in al-Korchach, shavke lekra de Udachik, umukanavshe. Fala Avraham, a única forma de explicar esse pasuk é dessa forma. Então, essa vai ser a explicação. Bairam Avraham, pergunta Avraham. Polete tchikvat zera, maoshet estor beziva. Então, a mulher fez a relação com o marido, depois ela viu os 3 dias de corrimento impuro, de sangue de Ziva. Durante o Shivanekim, o Zera, os líquidos do marido, saíram do canal dela. Então, será que isso atrapalha na contagem do Shivanekim ou não? Então, fala Rambam Rahama os 2 lados. Roai vesoteret, odima nogata e velosatra. Diremos a página. Como é que a gente classifica isso? A gente falou antes, no caso do homem que viu o Keri durante o Shivanekim, isso atrapalha na contagem do Shivanekim. No caso da mulher, será que é como o homem? Será que é como no caso do homem que o líquido saiu do corpo dele e atrapalha o Shivanekim? Ou será que no caso da mulher, que esse líquido não provém dela, estava no corpo dela e escorreu para fora? Não é produzido no corpo dela. Então talvez no caso da mulher, é como se ele encostou em algo impuro durante o Shivanekim, que não atrapalha o Shivanekim. Amarava farava lefum hurfa shabeshta. Farava, Rambam era tão esperto, tão afiado, que ele se confundiu. Por quê? Neiname de Satra, kamatistor. Farava, se Rambam tem razão no primeiro lado da questão, ou seja, que isso que saiu do canal dela, o Zera, o semen, atrapalha no Shivanekim, quanto que vai atrapalhar? Tistor Shiva, será que vamos dizer que vai atrapalhar todo o Shivanekim? Ou seja, que ela vai ter que começar a contagem dos 7 dias do começo? Deakeboala. Então não faz sentido falar, Rava. Não pode ser que a situação da mulher, que o Zera nem provém do corpo dela, vai ter uma lei mais grave do que o homem. No caso do homem, que ele já cura durante o Shivanekim, ele perde um dia, esse dia do Shivanekim, não todos. O que ele contou antes valeu. Não faz sentido falar que no caso da mulher, ela vai ter que começar o Shivanekim do zero. Isso é impossível falar. Tistor Yom Echad, então talvez você vai falar que esse dia que saiu, que escorreu o zero do corpo dela, ela perde esse dia. O resto ela mantém. Perguntará, ve'achar titara marachmana, achar achar rekulana, shirote tumah mafseket benem. Parava não parece assim do Passu. Parece do Passu que todos os Shivanekim tem que ser contínuos, 7 dias contínuos, seguidos, limpos. Então, se você cancela um dia da mulher, você automaticamente tem que cancelar tudo que ela contou. Começar os 7 dias do zero. E o problema é que isso é mais grave do que o caso do homem. Isso não faz sentido. Tu fala, ah, não funciona. Esse lado da questão de Rabakama nem funciona. Então é claro que não pode ser. Tem que ser, falava, que se escorre do canal dela o Zerá durante o Shivanekim, nada acontece com relação ao Shivanekim, ela continua a contagem normal, também contando esse dia. Fala Rabakama aqui não. Letamer. Zav Gufei Risatar. Fala Rabakama para Lava. Conforme o seu raciocínio, eu tenho um problema para você. No caso do homem. Também no caso do homem, a Torá fala isso, que os 7 dias do Shivanekim de Zivá tem que ser contínuos. E mesmo assim, é claro que se o homem vê Shevá Zera durante o Shivanekim, esse dia não conta, mas ele continua a contagem no próximo dia, ele não perde os dias que ele contou antes. Então, fala para cá, mas ela mais da clima, o que você vai responder? O que você vai dizer é o seguinte: isso que o pastor fala que os 7 dias tem que estar limpos, seguidos, é 7 dias seguidos limpos, sem impureza do corrimento. Mas pode ter outra impureza, pode ter impureza de barqueiro. Então, no caso do homem, ele perde esse dia que ele se impurificou em presa de barqueiro. Mas ele não perde todos os dias, porque ele não viu o corrimento, ele viu outra coisa, ele viu o Kere, viu Zera. No caso da mulher, também não podemos falar a mesma coisa. Tem que ser 7 dias contínuos, sem impureza de corrimento, mas pode ter impureza de Kere. Então pode ser que ela sim perde esse dia, então não tem problema. Continuamos. Ven Chayavim Aleihem Al Biyad Mikdash. A gente acabou de falar, os kutim são suspeitos de fazer relação com a mulher Nidá, porque eles não sabem direito que as mulheres têm por empresa de unidade, eles não seguem a Torá oral. E a Mishnah fala, a pessoa que veste a roupa do Kuti e encosta em Trumá, ou se a roupa encosta na Trumá, na porção santificada do Kohen, não se queima essa Trumá. Porque, fala a Mishnah, a empresa do Kuti é só uma dúvida. Se uma dúvida se realmente a mulher estava nidá, se aconteceu essa situação do sangue verde depois do sangue vermelho, ou se não, uma dúvida se ele tem empresa de nidá ou não, então não vamos queimar a trumã na dúvida, pode ser que está puro. Na dúvida o Kohen não vai poder comer também, porque pode ser que está impuro. Então Rafapa Ikra le Tavach. Rafapa visitou uma cidade chamada Tavach. Amar Ika Trumera Bananaha Ezile Kabil Ape. E ele falou lá para as pessoas, será que tem algum sábio da Torá aqui para ir visitar ele? Amrale aí Safta Ika Achatura Verabban. Falou uma senhora para Rav Papa, tem um sábio sem aqui, Verav Shmuel Shmei, ele se chama Rav Shmuel, Vetane Matnita, ele estuda as Mishnayot, as Braitas das Mishnayot. E Rav Adeteve Kavate, e falou essa senhora para Rav Papa, eu te abençoo, que você seja como Rav Shmuel. Amar Medikame Varheli Begave Shomina Ele Shamaimu. Falou Rav Papa, se essa senhora me abençoou para eu ser como Rav Shmuel, deve ser que Rav Shmuel é uma pessoa grande, é um grande Yerushamay, um grande justo. Então, Rav Papa visitou Rav Shmuel. Rama leitura, Rama le matniti, Haddad. Rav Shmuel, primeiro de tudo, abateu um boi. Em honra Rav Papa, um grande sábio, veio visitar ele e abateu um boi para fazer uma refeição. Logo em seguida, Rav Shmuel perguntou uma contradição das Mishnayot. Tnan, en chayavim aleihem al biyad mikdash. Disse a nossa Mishnah, como a gente falou, a impureza do Kuti é só uma dúvida, se ele fez relação com a mulher Nidá ou não. Não vamos queimar a Truma por causa dessa dúvida. Ah, mas me esfrega a nossa filha Truma. Você vê daqui que por causa de uma dúvida dessas, a gente não queima a Truma, falou Rav Shmuel. Urmini pergunta a ele, tem outra Mishnah, que tem 6 casos de dúvida, que a gente queima a truma. Um deles, Al-Safek Bigde Amaretz. As roupas do Amaretz, o Amaretz não sabe as leis, então ele não tem como saber se ele está puro ou impuro. As roupas dele impurificam na dúvida, se encostam em truma. É uma dúvida se a truma se impurificou ou não, mas a gente vai queimar a truma. Porque provavelmente o Amaretz está impuro. Ou seja, não é uma dúvida que 50%, 50% de chances. Provavelmente o Amares está impuro, as roupas dele também, então seguimos esse indicador da maioria das probabilidades e vamos queimar a trua. Então perguntou a Shmuel que nossa Mishnah deveria ser a mesma coisa. O Kuti não sabe da Torá oral, então ele também é um Amares. Então as roupas dele encostam em Trumá, deveríamos queimar a Trumá, e a Mishnah não falou assim. Então, Amarabavarabá, Yerava, Delitach e Leitura de Shalom. Rafa percebeu que ele, respondendo da forma dele, ele vai entrar numa discussão com o Rav Shmuel. Falou Rafa primeiro de tudo, quem dera que esse boi que foi abatido vai ser comido por nós em paz. Ou seja, que a gente se entenda. Rafa vai falar uma resposta para o Rav Shmuel, mas uma resposta um pouco polêmica. Rafa falou Rafa, sabe o que é a Mishnah? Se trata de um kuti, que é haver, mesmo que não acredite na Torá oral, ele recebeu sobre si, cumprir as leis de Tumá e Tahará, as leis judaicas normais, de purezas e impurezas. Então mesmo que é um kuti, ele se comporta, nesse aspecto de pureza e impureza, como um judeu normal. Então ele não é um amaretz nesse aspecto, por isso a roupa dele não impurifica a Trumá com a impureza do amaretz. Perguntou a Shmuel, Kuti, Haver, Boi, Nidam, Shavit, Lei. Falou a Shmuel para a Fapa, ele é um Kuti, Haver, como que cumpre as leis de pureza e impurezas nossas, e mesmo assim a gente suspeita que ele fez relação com a mulher Nidam? Como é possível isso? Rafapa, ele não quis responder, ele foi embora. Shavke, Vata, de Kamei, de Rashim, Barash. Ele percebeu que ele ia entrar numa longa discussão com a Shmuel, ele foi embora e foi até Rashim, Barash. אמר לי, מה הייתה לא משנית לי בקוטי שטבל ועלה? פורקי בראשי, פורקי בסנו חספונדאו פרשמל וסיגינצ'י. המשנה, לא עושה משנה, כי ג'יסקי נאום סיכים התרומה פורקה ועושה סיטוסה. סיטרת את הסיגינצ'י גזו. הוא קוטי, אהו המארץ. כמו רשמל ג'יסקי. פורקי פריזו נשת סוספייטה, כי לפי עסקה לסון כמו ירנידה סטיין סבי. מנקי סיטרת כי לפי נומיק וסיפוריפיקו. Saiu do mikve e pisou nas roupas de um haver, de um judeu normal puro. Então o kuti é uma maaretz, tem impureza, na dúvida. Mas ele foi no mikve, ele se purificou, saiu e pisou nas roupas do haver, e as roupas do haver, do judeu puro, essas roupas encostaram em trumá. Aí falou a Mishnah, a gente não vai queimar a trumá. Explica a Rav Shimi. Dei Mishum Tumata Maaretz Hatavir. Ele não tem preto de Amaretz aqui, porque ele já acabou de ir no Mikve. Dei Mishum Boelidam. Então eles devem falar que talvez ele é um Boelidam. Talvez ele fez a relação com a mulher Nidam. Ele tem sete dias de impureza. Tá, Rav Shimi. Safek Baal Bekarov. Safek Lo Baal Bekarov. Primeiro de tudo, mesmo que a gente vai falar que ele fez a relação com a mulher Nidam. Quando foi isso? Pode ser que faz mais do que 7 dias, então já passaram os 7 dias de impureza, e que ele foi no mikve agora, purificou ele. Pode ser que não, pode ser que ele fez relação com a mulher Nidá com menos de 7 dias, então ele ainda está impuro, é uma dúvida. Mas tem outra dúvida. Mesmo se você for falar que o Kuti fez a relação com a mulher faz pouco tempo, faz menos do que 7 dias, existe uma dúvida. Se a mulher estava nidá ou não. Pode ser que ela não viu o sangue verde depois do sangue vermelho. Pode ser que isso não aconteceu. Pode ser que ela nem estava impura em presa de nidá. Então, vai ver se fez feica. Fala, Shimi, então temos uma dúvida sobre outra dúvida. Pode ser que o Kuti fez relação faz mais do que 7 dias ou menos do que 7 dias. Mesmo se ele fez relação com menos do que 7 dias, pode ser que a mulher nem estava impura em presa de nidá. Então temos minoria das chances que esse kuti tem impureza. Provavelmente ele está puro, ainda mais que ele foi no mikve agora. Então numa situação dessa de sveksveka, duas dúvidas, 25% das possibilidades que ele está impuro, a gente não vai queimar a truma. Então, por que, então perguntou a Shimi para Rafa, por que você não respondeu assim para a Shmuel? Eu pergunto, mas tem poclei Mishum Bigdei Amaretz? Perguntou a Agmará, que se o que aconteceu foi que o Kuti foi no mikve, ele saiu do mikve, ele se vestiu, ele pisou depois nas roupas do Haver. Quando ele se vestiu, as roupas dele são roupas do Amares que impurificam ele. Então quando ele pisou nas roupas do Haver, impurificou as roupas do Haver. E quando essas roupas encostaram na Trumá, impurificou a Trumá. Então deveríamos queimar a Trumá. Então, Damar Mamigda Amares Midras Vapushim. Então, Amalei Bekutiaru, respondeu Rav Shimi, que se trata que ele, o Kuti foi no mikve, saiu do mikve sem roupa e pisou nas roupas do Haver. Não que ele se vestiu. Se ele tivesse se vestido, ele teria se impurificado com as roupas dele. E sem se vestir, pisou nas roupas do Haver e depois essas roupas encostaram na Trumá. Não se queima a Trumá nesse caso, poderá Rav Shimi. Então, esse é o caso da Mishnah. Fala uma nova Mishnah. Benot Tzukim. Os Tzukim é uma outra seita da época que também não acreditavam na Torá oral. Então, com as mulheres, as filhas dos Tzukim, Bisman Shenagula Lechel Kevotem, Arena Kekutiot, se as filhas seguem o costume dos Tzukim, não seguem a Torá oral. Então, tem a mesma situação do que as Kutiot que a gente viu antes dos Kutim. Pirshula Lechel Bedekei Israel, Arena Kei Israeliot, se as filhas dos Tzukim decidiram seguir o costume judaico normal. Então elas são consideradas como qualquer outra judia normal. E meu ciúme, Leolam en que Israel. Achi farshula lechet bederke avote. Fala, Abiosi. Por padrão, as filhas dos Tzukim são consideradas como judias normais. Não porque os pais são os Tzukim, que fala, Abiosi, a gente vai supor que as filhas também são com os Tzukim. Fala meu Tzukim, não. Por padrão, elas seguem o costume dos judeus normais. A não ser que, elas, que seja claro para nós, ou que algo indique que elas seguem o costume dos Tzukim. Aí elas são consideradas como as Kutiot, que são impuras na dúvida. Vamos lá, Imai Lopeno, deram os santos. Está, mamãe, o que acontece se tem uma Tzukit? A gente não sabe a situação dela, se ela segue os Tzukim ou os judeus normais. Como a gente vai definir ela? Tashma uma prova de Danaka. Benot Tzukim, Bisman Shenagula Lechet Bederke Avotem, Arena Kekutiot. Falou Danaka no princípio: se a filha do Tzuki segue o costume do Tzukim, então ela é considerada impura, na dúvida, impresa de Nidá. Como as Kutiot. Rastava que estrelhou, então parece que sem esse indicador que ela segue o Tzukim, ela é considerada como uma judia normal, por padrão. Será que é isso? Ema Seiva fala a sequência de Danaka que não? Não parece assim. Pirshula Lechet Bederke Israel, Arena Kei Israeliot. Falou na cama, se a gente vê que essa Tzukit segue o costume dos judeus, aí ela é considerada como uma judia normal pura. Rastava que Kutiot, então parece que por padrão, ela é considerada como uma Kutit ou uma Tzukit que não segue a Torá oral. Ela me radica de Mashmina. Então, dita na cama, não tem prova para nenhum dos lados. Tashma, uma outra prova da sequência de Trana fala Mishnah. Rabiose, o Merdis, Rabiose. Leolam Erke Israel, Achi Farshula Lechet Bederke Avotem. Diz Rabiose. Por padrão, a Tzukit é considerada como uma judia normal. A não ser que tenha algum indicador que ela segue os Tzukim. Assim for rabioso, que por padrão a Tzukit é considerada como uma judia normal. Bichad Tanakama Savar, Stava Yekutiot Shumina. Então você vê que, se essa é a opinião de rabioso e Tanakama discute, Tanakama vai dizer que não, por padrão a Tzukit é considerada como uma Kutit, como os Kutim. Que é impura na dúvida e impura de unidade. Então você vê que a maioria dos sábios sustenta que, por padrão, a Tzukit é considerada impura na dúvida. Então, Rabban fala a Braga. Mas se bem Tzukit errar, te se per em Coenga do Bachuco. Mas aconteceu uma vez, um Tzukit estava conversando com o Coenga do na feira. Veritat sinora me pif, venafale Coenga do Abgadav. Esse Tzukit estava falando. E voou saliva dele pra, e caiu na roupa do Kohen Gadol. Veorico Panavshir Kohen Gadol. O Kohen Gadol não gostou disso, ele ficou abalado que as roupas do sacerdócio se impurificaram com a saliva do Tzduki. Vekadam Etzlishton. Então o Kohen Gadol foi perguntar para a esposa do Tzduki a situação dela. Amralo, Afropishereshet Tzdukimen, Meitiarod Minaprushim, Umarud Amla Vavamim. Falou a esposa desse Tzukim, mesmo que eles são um Tzukim, não acreditam na Torá oral. Mas as mulheres têm medo de sangue impuro. Então qualquer sangue que elas veem, elas mostram para os sábios normais. Então, ela não tem o preto de Nidaki, ou seja, não suspeitamos que o Tsuduki fez relação com a mulher Nidá, porque ela respeita as leis de Nidá como uma judia normal. Então, a saliva dele não impurificou as roupas do Kohen Gadol por causa de Nidá. Amara Biosi fora Biosi Beki, Mano Baen e o Terminacor. Fora Biosi que ele conhece os Tsudukim melhor do que todos. Aparentemente, ele Biosi convivia perto dos Tsudukim. Ben Maro, Damla Rahamim, Husmin Shahat Shaitabish Kunatenu, Shiroira Damla Rahamim, Umeta. Fora Biosi. As esposas dos Tsudukim mostram qualquer mancha de sangue para os sábios. Com exceção de uma mulher do bairro, que ela não mostrava para o sábio, e ela morreu. Então, a saliva do Tsuduquim olhou a roupa do Kohen Gadol, mas não impurificou por causa de Nidá, porque, como a gente acabou de falar, as mulheres do Tsuduquim respeitavam as leis de Nidá como uma judia normal. Por exemplo, tem o creme Shum Tsinora da Maaretz. Esse Tsuduquim era Maaretz. Ele não é considerado puro, que não sabe das leis. Então a saliva do Amaretz impurifica as roupas. Então a saliva do Tsuduki deveria impurificar a roupa do Kohen Gadol, independente do fato de Nidá. Tamara Baibet Tsuduki Raven. Fica Baé. Aqui se trata de um Tsuduki que ele, mesmo que não acredite na Torá oral, ele recebeu sobre si cumprir as leis de purezas e impurezas como judeus normais. Então ele não é Amaretz nesse aspecto. Amarava, Tsuduki Haver Boel Nidame Shavidle. Farava, como assim? O Kohen Gadol suspeitou que esse Tsuduki fez relação com a mulher Nidá. Então você diz que esse Tsuduki recebeu sobre si as leis de purezas e impurezas de Tomai Tará, ele é um Haver? Se esse fosse o caso, o Kohen Gadol não teria suspeitado que ele fez relação com a mulher Nidá? Ele amarava, por isso farava, regelava. Vetumata Amares Baregel Ketará Shavino Rabana. Farava. O episódio lá aconteceu numa das festas do Sharosh Legalim. Os sábios disseram que o Amaretz não transmite a impureza do Amaretz nas festas. Ou seja, o Amaretz é considerado puro nas festas, ele se purifica no mikve e cuida das leis para festejar o Bet HaMikdash com sacrifícios, então ele não é considerado impuro nas festas. Então o Kohen Gadol sabia que por causa de Amaretz, esse Tsuduki não impurificou ele porque está na festa. A suspeita foi que talvez ele fez relação com a mulher Nidá, sem perceber. Então a mulher do Tsuki falou que não. Dichtiv do Pasu. Ve'asef kol ish Israel, elair ke ish echad chaverim, akatuv asai kolam chaverim. Tem um apoio do Pasu para esse conceito, que na festa, no Shlosh Regalim, o Amaretz não transmite a impureza, ele é considerado puro. O Pasu fala que todos são considerados como chaverim na festa. O chaver é aquele que cumpre as leis de puras e impurezas. Então, é uma dica do Passu que o mesmo Amaretz é considerado Haver na festa. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver sobre o sangue da Goiá, o sangue da Metzorat, outras situações quando o sangue purifica ou não, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.